DW. Contraste.
Mário Soares, ex-presidente de Portugal, esteve na linha da frente da oposição à ditadura fascista no país. Foi preso várias vezes pelo regime ditatorial e esteve exilado em São Tomé e Príncipe, em França. Foi no exílio que Mário Soares recebeu a notícia do golpe de Estado de 25 de abril de 1974. Assim que soube do que se estava a passar, apanhou um comboio com destino a Portugal. O histórico do Partido Socialista Português regressou com três ideias para o país: democratizar, desenvolver e descolonizar. Mário Soares foi o primeiro a pegar na pasta dos negócios estrangeiros após a Revolução. No dia em que foi empossado, foi logo para Dakar, a capital senegalesa, para iniciar conversações com o PAIGC. Na Zâmbia, Soares protagonizou com Samar Machel o chamado Abraço de Lusaka nas negociações de Portugal com a Frelimo. Até hoje, muitos continuam a criticar a forma como Mário Soares fez a descolonização, particularmente os portugueses que tiveram que fugir das ex-colónias portuguesas, os chamados retornados. Neste contraste, acompanha o Guilherme Correia da Silva. Falámos com Mário Soares, hoje com 89 anos, e começámos por lhe perguntar como recebeu a notícia do 25 de Abril.
Estava justamente na Alemanha, a convite do meu amigo Willy Brandt, e tinha estado na noite, na véspera, portanto, com a minha mulher, que estava lá também, e com mais dois camaradas meus. Falámos na véspera com o Ministro das Finanças, que tinha estado na Guerra de Espanha e era todo a favor de Espanha e achava que Portugal não tinha assim grande importância. E ele disse, toda a noite esteve-me a dizer, olha que vocês só podem libertar-se do Salazar e da ditadura quando houver a libertação do Franco e da Espanha. E eu disse, olha que não é assim. Nós somos os primeiros a libertar-nos, antes da Espanha e da Grécia, como realmente fomos. Tivemos toda a noite a discutir isso. No dia seguinte de manhã, cedo, telefona a senhora, que era a responsável pelos partidos socialistas estrangeiros que iam lá à Alemanha, e telefona a dizer, afinal, parece que tem razão, está-se a passar qualquer coisa em Portugal.
Foi uma surpresa para si o 25 de Abril?
Bem, não foi, porque eu estava sempre à espera que houvesse uma revolução. Porque eu sabia que o que estava a passar era uma coisa absurda. E eu cheguei a Portugal com três ideias na cabeça muito simples. Mas essas foram importantíssimas. A primeira era isto. Nós temos que descolonizar. Primeiro, tinha tido muitos contactos com os, enquanto estive em Paris, com os africanos que vinham a Paris e que iam cumprimentar e diziam o que é que se vai passar, como é que se vai passar. E a minha ideia primeira era descolonizar, porque sem descolonização não se passaria nada, porque a guerra continuaria. E eu fui, de facto, a primeira pessoa que chegou a Angola e que disse, vocês vão ser independentes. Já era ministro dos estrangeiros, disse.
Noutras entrevistas disse que tinha em mente uma descolonização possível. O que é que isto significa?
Significava que eu queria chegar e ter a descolonização, dizer àquela gente que me ia descolonizar para parar as guerras. É preciso ver que quando eu cheguei não sabia o que é que se ia passar. E o Spino, logo no primeiro dia, ele tinha uma ideia que era possível manter uma espécie de acordo e fazer a paz com as colónias, ficando elas colónias. E eu disse logo que isso não tinha sentido nenhum, que nós tínhamos que dar a independência às colónias. Sem isso, nada feito. Por isso é que eu digo descolonizar em primeiro lugar. Não havia democracia possível sem isso.
Esteve em Lusaka para negociar a independência de Moçambique. No início das conversações, dá a Samora Machel um abraço. Porquê é que decidiu pôr o protocolo de lado e abraçar Samora Machel?
Não decidi. Eu não decidi nada. Foi uma coisa que surgiu completamente espontânea. O Conde disse, bom, caro senhor, isto vai-se passar assim. Há uma grande mesa onde está de um lado todo o Ministério, eu próprio e os embaixadores. Do outro lado, em frente disso, estão todos os jornalistas de todos os países do mundo. E o senhor entra por um lado e o Samora entra por outro. Fazem uma vénia e ficam cada um no seu lugar. E eu faço um discurso. E eu ouvi e pensei que os meus botões, este que onde julga que eu sou, inglês, mas eu não sou inglês, ele fazia tudo à inglesa. Eu não sou inglês, eu sou português, é uma coisa muito diferente. Portugal já existia quando ainda não existia a Inglaterra propriamente dita. Bem, eu disse, está bem, sim senhor, vamos ver. Então. Assim foi, entramos os dois, e o Samora, que eu não conhecia, fez um sorriso amplo, eu fiz um sorriso mais amplo, e, sem fazermos o que queria o Kaunda, fomos ao encontro um do outro e demos um grande abraço. Foi o chamado abraço de Lusaka.
Poder-se-ia ter evitado a guerra civil em Angola, Moçambique, se se tivesse feito a descolonização de uma outra forma?
Não. A descolonização tinha que ser ou feita a sério, ou não. Como o regime do Salazar não queria, porque não acreditava que isso fosse possível sequer. E como depois com o Marcelo Caetano, fosse pior a emenda que Soneto, porque queria fazer umas pequeninas coisas, mas não conseguiram fazer nada, porque não eram a favor da descolonização. Não percebiam a importância que tinha a descolonização feita em paz. Não percebe? Não se percebiam. E realmente eu tive dificuldades em vários países europeus. Dizia, mas vocês querem fazer a descolonização nesse tempo? Queremos.
Disse que o processo da descolonização foi exemplar, tendo em conta as condições em Portugal logo a seguir à Revolução.
Houve
continua
tiros,
a pensar assim?
Não houve. Houve lutas? Não houve. Houve paz? Houve. Foi o principal. E o bom relacionamento que fica em virtude da paz. Claro, quando depois houve guerras entre eles, claro que nós não podíamos tomar partido. Não podíamos. Quando me diziam, você é do Savimbi? Não sou. Você é do MPLA? Não sou. O que é que você é? Sou de Angola, sou a favor de Angola e da independência de Angola, mas não tenho que meter nas vossas lutas. Queria é que vocês fizessem a paz entre vocês. E lutei por isso. Não foi possível.
Que balanço é que faz hoje da descolonização, olhando também para as dificuldades em que a maior parte das ex-colónias... Porque a maior parte das ex-colónias portuguesas ainda estão a passar?
Bem, as dificuldades resultam de várias circunstâncias. Mas a verdade é que não tem assim grandes dificuldades, porque se você vir, Angola é um país riquíssimo, porque tem petróleo e não só petróleo. Tem diamantes, tem muitas outras coisas que ainda estão por explorar. Moçambique é tão rico ou mais hoje do que Angola, porque além de tudo tem gás natural, também tem petróleo e também tem tudo, e tem coisas extraordinárias. E está-se cada vez mais a ver que vai ser um país de uma riqueza enorme. Enquanto foram colónias, ninguém sabia que havia petróleo. Quando disseram ao Salazar, parece que há petróleo em Angola, o Salazar pôs a mão na cabeça e disse, que desastre maior é que nos vai suceder ainda. Era a visão dele. Nunca, enquanto eles foram colónias, ninguém se interessou pelo que eram as colónias. Queria que extraia dinheiro lá para trazer para cá, mais nada.
De qualquer forma, hoje continua muita gente a viver na pobreza.
Hoje continua. Mas isso é outra questão. É a questão social, haver dirigentes competentes ou não haver. Isso agora já é com eles, não é connosco.
Continua a ouvir críticas dos retornados?
De vez em quando há uns tipos que dizem, os retornados que dizem, mas na altura fui condenadíssimo por causa da descolonização. Os retornados nunca perceberam que foi a sorte grande que lhes saiu. Nunca perceberam isso. Vieram para Portugal em condições difíceis, é verdade, porque fugiram. Assustaram-se e fugiram. E chegaram a trazer automóveis, outros nem isso, não trouxeram nada. E nós arranjámos uma solução para lhes dar tudo. Nós demos dinheiro, nós demos-lhes casas. Fomos nós, porque logo a seguir fui presidente do governo. E por isso dirigia essa questão. E eles a dizer, você roubou Angola e vendeu Angola aos russos e não sei o que mais. Então, bem, tudo isso, claro, são mentiras puras. E realmente estou muito orgulhoso de ter feito o que se fez com a descolonização E tenho muita honra em ter participado nisso ativamente.
Olhando para trás e para o país de hoje, Portugal tornou-se o país porque lutou, porque foi preso e porque esteve no exílio?
Depois do 25 de Abril, Portugal foi um país extraordinário. Nós fizemos tudo, entramos na União Europeia. Foi um grande gesto. Desenvolvemos uma política social imensa. Serviço Nacional de Saúde gratuito, respeito pelos sindicatos de todas as naturezas, diálogo social entre sindicatos e empresas para fazermos a concertação social. Tudo isso se fez. Nós fizemos um país que era o país dos primeiros anos, até à crise, era um país extraordinário. Mas há uma crise social? Há. Há uma crise política? Há. Há uma crise moral? Há. Sobretudo moral e ética. Há uma crise sobre todos os aspectos atualmente. E isso está a destruir Portugal, ou está a tentar destruir Portugal.